Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista e hoje a gente continua a nossa conversa com a produtora executiva e diretora Carol Mendonça, da Olive Tree Filmes, e também o professor e historiador Deniro Machado, ele que é o coordenador de pesquisa do documentário A Matriz Africana da Fé Cristã. Bom, no episódio anterior, nós falamos um pouco como surgiu a ideia, né, desse documentário que está num processo de produção. E neste programa de hoje, a gente vai entender melhor sobre a estrutura, né, desse documentário que eles estão produzindo. Os temas são bem interessantes. Até a gente encerrou o episódio passado falando sobre alguns mitos, né? E por que que a igreja e o povo brasileiro sabe tão pouco sobre a influência da África no cristianismo? E eles trouxeram informações tão preciosas que a gente tem pouco conhecimento, então vale a pena ouvir a primeira parte desta entrevista, que está disponível lá no nosso site, rtmbrasil.org.br, e também nas principais plataformas aí de áudio, para você acompanhar. Bom, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Entrevista, tudo bem?
Obrigada, obrigada, Michelle.
Bom ter vocês aqui
muito
de volta.
Obrigado.
Bom, professor, no episódio anterior vocês comentavam, né, a Carol estava falando de ligar pontos para que o nosso povo entenda melhor sobre a influência da África no cristianismo, citaram os coptas lá no Egito, também falaram sobre a Etiópia, já estou dando algumas dicas para você que não ouviu o episódio anterior, mas tem que ouvir para entender, né, o que a gente está falando até agora. Então, neste momento, eu queria que vocês falassem sobre a estrutura do documentário, né? Como que vocês pretendem ligar esses pontos para que a gente conheça mais sobre a importância, sobre o papel da África na nossa cultura cristã atual, né? A importância dos africanos nesse processo. E até mesmo o rei, como que é? Rei Ezana foi citado, o rei de Etiópia, Ezana II, olha, anotei essa informação, foi citado. Então, existem alguns personagens importantes que influenciaram, né, a nossa história cristã e pouca gente sabe.
Não só personagens que foram fora do nosso conhecimento. Só pegando o gancho do que a Carol falou,
sim,
dos pontos de conexão. Nós temos um personagem muito conhecido, que a igreja brasileira não tem noção de que foi influenciado pela África, e foi justamente Martim Lutero.
Próprio Lutero?
Sim. Martim Lutero recebeu, pessoalmente, um monge da Etiópia. O nome dele era Abba Mikael, era um diácono etíope, por volta do século XVI. Ele queria conhecer o reformador, porque ele queria entender o que estava acontecendo na Europa. E ele viajou somente para poder conversar com Martim Lutero. Então fica essa tríade de conversa que foi Lutero, Felipe Melanchthon e também Abba Mikael. Inclusive eu tenho um curso sobre isso, onde eu explico melhor essa conversa teológica. E nós temos, foi recentemente encontrado no ano de 2019, foi encontrado por um pesquisador bielorrusso, e ele mostra a carta que Martim Lutero ele escreve justamente sobre Abba Mikael. Eles não só tiveram uma conversa teológica, como o próprio Abba Mikael viu nas coisas que Martim Lutero acreditava e disse, olha, é o que a gente já crê lá na África, é o que a gente já crê lá na Etiópia. Não é muito estranho, não. Esse credo de vocês aí é bom, é muito bom. E Lutero aí, muito feliz, recebe eles como irmãos na fé. Então é importante nós sabermos isso, porque a gente não tem noção das influências africanas na fé cristã. A gente não tem noção que o maior teólogo do cristianismo, que é Agostinho, é africano, né? A gente não tem noção disso.
É africano?
É sim.
São esses pontos que eu estava falando, que eu acho que o interessante do documentário é linkar essas coisas que, assim, são nomes que você, como ele falou, alguns a gente não conhece, mas tem nomes que a gente conhece que estão todos ligados, assim. E eu acho muito, eu acho que uma das maiores contribuições do documentário, o nosso maior desejo, é mostrar o impacto da África, porque não é só provar que o cristianismo estava lá desde o início, mas assim, a qualidade da reflexão teológica, do trabalho teológico, da ortodoxia, ali, a qualidade da erudição, assim, a gente vê que tem até um livro aqui que o De Niro, enquanto dele não sai, gente, tem um livro aqui de um teólogo americano, quão africano é o cristianismo. E ele comenta isso, né? O quanto que o trabalho intelectual feito ali na África, ele reverberou ali pela Europa, tudo, mas não teve os devidos créditos, né? Então, na Europa, se utilizou muito do pensamento teológico da África, mas eles não... Eles ficaram com crédito, digamos assim.
Não é novidade em várias áreas.
Não é novidade, né? Então, a gente tinha Antioquia, a gente tinha a Alexandria no Egito, então ali o norte da África, naquela época, no início, nos primeiros séculos, era assim, o auge da mente brilhante no mundo, do pensamento filosófico. Então assim, eu acho muito triste que a gente deixe essa história passar batido e não dê o devido crédito a esses teólogos ali do início da igreja, e quando você fala assim, por que as igrejas não falam mais sobre isso? E realmente, são poucas as igrejas que investem em ensinar a história da igreja, história do cristianismo. E quando ensinam sob essa perspectiva exclusivamente da Europa e dos Estados Unidos, que é o que a gente herdou, né? E aí vem o De Niro aí para trazer, resgatar essa história linda da África.
Pois é, porque o que chama atenção... O que muita gente pensa quando a gente fala em missões, por exemplo, a África sempre foi um alvo muito grande, né, de missões, vamos enviar missionários para a África. Eu acho que aqui na igreja brasileira a gente está muito acostumado, né, em ter a África como um alvo, sendo que, na verdade, o cristianismo já está lá há muito tempo. E de que forma a gente pode aprender também com os nossos irmãos africanos. Mas o que é curioso é entender o que houve, né? Porque a gente também tem dados significativos quando a gente pensa na igreja perseguida, por exemplo. O islamismo cresce muito no continente africano e dados do Portas Abertas mostram que principalmente é nesses países onde a perseguição cresce, né? E há um avanço do islamismo. Eu queria que vocês também queria saber, professor, da sua avaliação, como que os desafios, né, para se manter a fé cristã ali também, diante desse cenário que a gente tem, com dados, inclusive, do aumento da perseguição no continente.
Bom, o motivo básico é justamente o crescimento da fé islâmica, né? A gente tem ali um avançado islamismo no continente africano, em algumas regiões ele é muito maior do que o cristianismo, inclusive foi ele o responsável por apagar parte dessa história. Até o século VI, os muçulmanos eles começam uma verdadeira guerra de perseguição ao cristianismo africano, onde eles enterraram as igrejas, mataram os cristãos, para que essa história não fosse contada. Foi algo intencional. Inclusive, os cristãos do Egito, eles foram apelidados de copta, por isso que cristãos coptas, porque eles eram cristãos, era a forma de eles saberem quem era cristão ou não. E como se isso não bastasse, é o mais inspirador, eu acho lindo essas partes da história, é que os cristãos eram forçados e alguns faziam de boa vontade. Eles tinham que tatuar uma cruz no seu pulso ou na sua testa, porque para que os muçulmanos soubessem quem era cristão ou não, para que eles pudessem torturá-los. Eles de boa fé disseram, podem nos marcar, nos orgulhamos de carregar a marca do nosso Salvador. É algo muito inspirador para nós. É tanto que até hoje existe a tradição das tatuagens copta e também das tatuagens etíope. Não é incomum você encontrar hoje ainda cristãos da igreja copta com tatuagens de cruz na testa e no pulso, celebrando essa tradição. Foi assim também que começou o monasticismo no deserto. Os pais e as mães da igreja nasceram no deserto do Egito. A gente não tem noção dessas coisas aqui no Brasil, infelizmente, mas é uma História riquíssima.
E Carol, como que vocês pretendem trazer todas essas informações ricas, né, desse cristianismo africano para o público brasileiro? Como que está sendo esse processo de produção do documentário?
É, o nosso desejo, né, a gente tem um time aí, um elenco de pessoas muito capacitadas, que estão, a gente está contatando e agendando as entrevistas para a gente produzir esse documentário, nas áreas de história, de teologia, de arqueologia, enfim, tem todos os aspectos, né, são pessoas aqui do Brasil. E o nosso desejo, né, oremos, né, para que Deus nos dê o recurso, né, mas para que a gente consiga, né, ir até a África, né, nessa região da Etiópia, do Egito, para trazer para o Brasil, né, para o documentário, que na verdade ele é global, o documentário, né, ele vai ser uma produção brasileira, mas o destino dele é global. Trazer essa participação, assim, seria um sonho nosso. Eu e o Denílio já estamos, o professor, a gente já está orando muito para que Deus viabilize isso.
Meu filho, eu já estou com a mala pronta pela fé, viu?
Maravilhoso. Mas, ó, para os nossos ouvintes que querem conhecer mais desse projeto, contribuir, participar de alguma forma, quais são os meios, os contatos, as redes?
A gente tem um link, né, para uma vaquinha online que a gente está fazendo, pedindo para quem quiser apoiar esse projeto, fazer uma doação, qualquer valor, o que Deus colocar no seu coração. Então, acho que é legal ele colocar o perfil dele no Instagram, porque esse é um assunto que ele vem trazendo como diretor de pesquisa e dá cursos nessa área, tá escrevendo livro, né? Então, acho que ninguém melhor que ele para colocar o contato aqui. Então, sigam o professor Deniro Machado.
É arroba deniro.machado, deniro.machado. Pode me encontrar aí no Instagram, eu faço todo um trabalho por lá, justamente para trazer como reconhecimento o cristianismo africano. No ano passado eu fundei um grupo de estudos, ele funciona até hoje, que é o chamado GECAF, que é o grupo de estudos em cristianismo africano. Nós estamos formando novos pesquisadores cristãos para falar sobre cristianismo africano.
Gente, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Estou ansiosa para o lançamento desse documentário. Que Deus abençoe. Vem a provisão e que vocês consigam, né, gravar tudo aquilo que for possível, né, e necessário para que o povo, de uma maneira geral, né, porque é um conteúdo que tá aí, vai ser para o mundo, né, para que eles saibam, todos saibam da importância, né, da contribuição dos nossos irmãos africanos também na nossa fé cristã. E há tanto tempo, né, eles têm professado essa fé, muito mais do que muitos brasileiros imaginam. Obrigada pela participação de vocês, viu?
Nós é que agradecemos, obrigada pela rádio aí, abrir as portas para a gente falar desse assunto. Vocês são uma bênção aqui no Brasil, pelo mundo, que Deus continue usando vocês aí como esse canal maravilhoso para transmitir o evangelho.
Ah, obrigada, Carol. Obrigada, professor. Hoje a gente teve a alegria e o privilégio de conversar com a Carol Mendonça, ela que é produtora executiva e diretora do documentário A Matriz Africana da Fé Cristã, pela Olive Tree Filmes, e também o professor e historiador Deniro Machado, coordenador de pesquisa do documentário. Ele é membro do Instituto Bíblico de Arqueologia, é pesquisador sobre o cristianismo na África e escritor, e logo, logo volta para falar sobre o novo livro que ele vai lançar ainda este ano. Gente, muito obrigada a você que acompanhou. É possível ouvir essa entrevista na íntegra lá no nosso site, rtmbrasil.org.br, e também no nosso canal do YouTube. Procure youtube.com/rtmbrasil. O episódio de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes e, na mesa de som, Pedro Campos. Até o próximo Entrevista.
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.